Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
De hoje sobre o Evangelho, e eu queria compartilhar com vocês as más notícias e as boas notícias, né? E talvez você ouvindo isso fale assim: ah, mas o Evangelho eu já sei, então não é para mim, o Evangelho é para incrédulo, eu já sou um convertido. Se você foi tentado a pensar que essa mensagem é só para gente que não conhece o Senhor Jesus, você está equivocado. Porque o Evangelho é tanto para aqueles que ainda não conhecem Jesus, como para aqueles que já o conhecem e querem viver como discípulos em santidade. Nós precisamos do mesmo Evangelho, precisamos do mesmo Senhor Jesus para viver em santidade. Então, essa mensagem é para todos nós indistintamente. O Evangelho não diz respeito ao que nós fazemos, mas diz respeito a alguma coisa que alguém fez, que é o Senhor Jesus. Mas não é porque Ele fez que isso então eu só recebo e sou passivo. Ele fez alguma coisa. E o Evangelho é isso, é alguém que fez por você e por mim. E implica em transformação. Resulta num modo de viver completamente novo. Isso é necessário, senão não é o Evangelho. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4. Evangelho significa uma boa notícia. Mas por que que eu coloquei as más? Porque eu preciso entender as más para poder fazer sentido a boa notícia, que é o Senhor Jesus, que é a sua obra. 1 Coríntios 15 nos diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Percebem? Eles já tinham recebido, mas ele está dizendo: olha, é nesse Evangelho que vocês precisam, estão perseverando e precisam continuar perseverando. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que nós temos nesse texto é que fica muito claro que o Evangelho não é apenas uma vez quando eu aceito o Senhor Jesus, mas eu dependo dele para viver para Cristo e viver esse projeto que Deus me deu. E o Paulo aqui, quando ele diz antes de tudo, e na NVT a ênfase fica maior, porque ele diz assim: eu lhes transmiti o que era mais importante. Quando ele diz antes de tudo, ele está dizendo: olha, tem uma coisa essencial, importante, que vocês não podem deixar de saber. E aí ele resume esse Evangelho dizendo: olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. O Evangelho, ele foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? Conselhos? Orientações? Dicas? Não, pregando o Evangelho. No livro de Atos também, o que foi a tarefa dos apóstolos? Eles também, tendo anunciado o Evangelho, e aqui especificamente Paulo e Barnabé, naquela cidade que foi Derbe, feito muitos discípulos, voltaram e tal, eles também anunciavam o mesmo Evangelho. E o que é que Deus te chamou, você como discípulo, a fazer aqui nesse mundo? Ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. E são esses 7 elementos que eu queria, hoje de manhã, deixar para nos ajudar a termos esse Evangelho claro na nossa mente, que vai servir para nós, mas vai servir também para ser transmitido para aqueles que não conhecem, ou os que conhecem, serem fortalecidos e viverem para o Senhor. pois não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo não se envergonhava. Você se envergonha de abrir a boca e falar do Senhor Jesus, falar da sua obra? Porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho, o Senhor Jesus, é poder, essa boa notícia é poder de Deus para salvar. E é esse poder de Deus para você perseverar nessa vida que há no Senhor Jesus. O justo viverá por fé. E nós precisamos desse Evangelho para viver por fé. Então vamos às más notícias. A primeira má notícia é o pecado. Por que é que as pessoas fazem coisas terríveis? Você sabe me dizer por quê? Por que que as pessoas fazem guerra? Por que que as pessoas ferem umas às outras? Como é que pode um casal que durante 10 anos viveu apaixonadamente e de repente se odeiam como se nunca tivessem se amado? Da onde vem isso aí? Da onde vem essa problemática? Um homem de família que tem múltiplos relacionamentos extraconjugais, de repente ele é pego, abandona a esposa, os filhos. Da onde vem tudo isso? A corrupção que a gente vê no nosso país, da onde procede? Por que que você e eu não conseguimos parar certas práticas que são pecaminosas? Por que é? Da onde vem? E alguns vão tentar explicar de que é a nossa natureza lá animalesca, primitiva, né? É ruim, e aí se a gente passar mais alguns bilhões de anos, talvez a gente vai melhorar, e a gente vai evoluir, e a gente vai conseguir se relacionar de forma boa e melhor. Bobagem. Nós sabemos a resposta, de onde vem. E a palavra de Deus nos conta de onde vem essa problemática. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é um ponto importante quando você conversar com alguém, você colocar a origem da problemática da humanidade, do pecado, de onde vem. Porque quando a gente sabe a origem, a gente vai caminhar para a solução correta que o nosso próprio Deus nos apresenta. E para a gente olhar para esse texto, a gente tem que pensar quem foi esse homem. Temos que pensar sobre pecado e sobre morte. Então nós temos que voltar lá para Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e a gente lembrar daquilo que foi feito quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, estabeleceu algumas regras e lhe disse: vocês devem ser fecundos, multipliquem-se, enchei a terra, sujeitai-a, dominai todos os animais. Mas ele também deu uma ordem negativa, com uma consequência negativa. Ele também disse: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós entendemos aqui que Deus deixou naquele jardim uma escolha para o homem. Ele tinha já dado as instruções e dito: olha, vocês não comem só dessa árvore aqui, desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E aí, entra nesse jardim uma serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aí vem uma mensagem mentirosa da parte dessa serpente. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É verdade, mas ele não disse que iria morrer, como Deus tinha dito, que se comesse, morreria. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. E aí precisamos explicar essa história da serpente. Então precisamos voltar um pouquinho antes, quando Deus, então, ele criou os seres angelicais, os seres espirituais. Só que um desses, ele pensou que podia governar o universo melhor do que Deus. E quando passou esse pensamento pela mente dele, Deus então teve que discipliná-lo, teve que julgá-lo, porque nascia no coração dele esse desejo de ser Deus. E ele convenceu alguns anjos e foram expulsos do céu, ele então e uma turma toda que nós chamamos demônios. E esse ser chamado Satanás, que significa acusador, significa adversário, ele é um ser espiritual. Mas ali ele entrou naquela serpente, dominou lá o aparelho fonador, né, as cordas vocais, e essa serpente passou a falar. Talvez pareça ser estranho para alguns, mas é assim. Satanás então entrou naquela serpente e mentiroso então disse que eles não morreriam se provassem desse fruto. E nós temos então Adão e Eva acreditando mais nessa voz da serpente de Satanás do que na voz de Deus. Acreditaram e caíram nesse pecado. Nós acreditamos na palavra de Deus, acreditamos? Mas nós vivemos num mundo que as pessoas dizem a palavra de Deus é tão antiga, tão velha, que não dá, não é confiável. Então, uma dica, o que a gente pode dizer quando a gente conta essa história? Fala assim, olha, isso me dá tranquilidade, de saber que tem um livro que eu posso lê-lo e que ele me dá elementos sobre a eternidade do passado, sobre o transcorrer de toda a narrativa aí da história, que me fala sobre o que vai acontecer no futuro. E você pode dizer para a pessoa, desafio você a encontrar um material que junte uma boa explicação sobre a origem de todas as coisas e sobre o final de todas as coisas. As pessoas têm fragmentos de uma suposta história, mas elas não têm tudo. E tem mais. Eu experimentei o que está escrito aí e funciona. E eu sei que todo mundo que botou a sua confiança naquilo que Deus diz, o que nessa palavra diz, ele colheu os efeitos do que essa palavra diz. E quem também não vive isso, também colhe os efeitos que estão previstos ali. Então, interessante, é um livro que faz sentido. Porque se você experimenta e segue cegamente, você colhe aquilo que é dito. Então, você pode não acreditar que seja Deus que escreveu, mas ele é digno de confiança, porque aquilo que diz acontece. Aquilo que está aí como orientação, como direção, como ordem, se eu vivo, acontece do mesmo jeitinho. Então, tentar usar para uma sociedade pós-moderna um próprio sentido de um texto que é coerente. E que quem se entrega, e aí claro que vai ser por fé, mas você pode convidar a pessoa e falar assim, então leia e experimente. Você vai me dizer se não faz sentido toda essa história. Então, um argumento que não é espiritual, mas desafiar, como Jesus usou no Novo Testamento, vem ver então. Lembra de Natanael, lá os primeiros, né? Vem ver, você vai ver com os teus olhos, vai ouvir. Então convide as pessoas a lerem esse livro e a experimentarem o que está nele. E eu não conheço ninguém até hoje que mergulhou nesse livro e ficou decepcionado, frustrado com alguma coisa. As pessoas ficam frustradas porque não leem. E aí inventam as suas próprias regras e o seu jeito de explicar e de viver. E essa palavra não é minha, mas como é bom ter um livro completo que eu posso dizer, olha, é assim, você pode não concordar, mas ele faz todo sentido. E aí então o que aconteceu a partir desse homem e dessa mulher que comeram, que ouviram a voz do enganador, do acusador, e acharam que tinha alguma coisa melhor do que aquela que Deus tinha dito. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir desse casal, toda a descendência, então, nasce já com uma natureza pecaminosa. Mas o que faz as pessoas serem pecadoras não é a natureza, mas porque todos pecaram. Com essa natureza, você, então, vai praticar atos que são contrários a Deus. E, por isso, então, a descendência toda com essa natureza, com a prática desse pecado, é que explica toda a confusão que nós vivemos, a briga com seu vizinho, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, e a sua vontade que não é aceita, e os seus ciúmes, a sua inveja. Tudo isso está explicado com essa origem toda. Até no Antigo Testamento, o salmista, mesmo sem conhecer ainda o Novo, ele já sabia dessa verdade, que ele tinha nascido na iniquidade, e em pecado a mãe dele o tinha concebido. Meus queridos, pecado não é apenas o adultério, o assassinato, a fofoca, a mentira, a inveja, a cobiça, a imoralidade, a lascívia, a falsidade, a violência, os ciúmes, a inveja, a bebedice, o orgulho, o egoísmo. Mas só o fato de você não se submeter a Deus, só o fato de você não desejar ouvi-lo e você tê-lo como o Senhor, já é pecado. Os 10 mandamentos começam: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Qualquer coisa que ocupa o lugar desse Deus já se torna pecado. Então perceba como nós temos uma natureza pecaminosa e temos que levar as pessoas a entenderem isso tudo, senão não vai fazer sentido um Salvador, uma boa notícia, uma salvação. Você tem consciência desse teu estado de pecador, de agressor, de rebelde diante de Deus? Olha o que nos diz a palavra: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você não busca a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra pecado acabou ficando um pouco assim, fragilizada e minimizada. Minimizada. Isso. Hoje tem até lojas, né, de doces que chamam o quê? É o doce pecado. E o pecado, então, o inimigo está colocando um conceito nessa palavra assim que não é tão ruim. É um pouco agradável às vezes também. Mas o pecado na Bíblia significa um crime contra Deus. Crime ainda todo mundo sabe o que é, né? E se falar hediondo, aí fica mais pesado. Então troque a palavra pecado por um crime hediondo contra Deus. Toda ação, todo pensamento, omissão que é contrário à lei de Deus, ao padrão moral, ético de Deus, é um crime hediondo. E qual que é a penalidade de um crime hediondo na lei de Deus? É o segundo ponto. Então, primeiro precisa haver esse convencimento de que você e eu somos pecadores. De que a pessoa que você está apresentando o Evangelho, saiba de que não é brincadeira. Não é uma coisa assim, as pessoas dizem, não, mas tem lá os pecados capitais. Não, uma simples mentira, um pensamento. E quando Jesus diz, se você pensar, olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você já adulterou no seu coração. É muito sério isso diante de Deus. E aí então, a consequência desse pecado, desse crime contra Deus, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Deus não é um Deus de amor? Então como é que fica? Ele vai punir as pessoas? Nós merecemos a morte por causa disso? E esse Deus de amor, então onde ele está? Então você diz assim para a pessoa, se fosse esse tipo de amor que você está aí pensando, ele não seria justo. Porque um Deus justo aplica o que ele fala. Um Deus justo cumpre a lei. E é o que todos nós desejamos que aconteça com as pessoas que a gente sabe que tem nome sujo e fizeram ações aí que a gente fica triste. O que a gente espera? Que a lei seja aplicada. A gente deseja sempre a justiça. Nunca para nós a gente não quer. Isso é verdade. A gente quer que seja amenizada para nós. Mas para o outro a gente faz questão de que aconteça alguma coisa. E Deus então consegue juntar um Deus amoroso e um Deus justo ao mesmo tempo. Mas se ele fosse esse tipo de Deus amoroso, ele teria dito para Adão e Eva: tudo bem, mais uma chance para vocês. Vocês comeram, eu falei que vocês iam morrer, mas vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Mas não é isso que aconteceu. O pecado gera a morte, sem exceções, sem jeitinho, nem brasileiro e nem de outra nacionalidade. E isso está muito claro na palavra de Deus e que tem se perdido nessa pregação do Evangelho. As pessoas querem um Jesus, vem à frente, levanta a mão. Mas por que que eu estou indo? Por que que eu preciso de Jesus? Porque eu tenho um coração pecaminoso que tem sido contra Deus e rebelde contra Deus diariamente. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas fornalha, inferno existe? Existe. Para esse Deus da Bíblia, é uma realidade o inferno. E a gente não deve ficar diminuindo a mensagem que esse Deus nos dá em relação a isso. E durante todo o Antigo Testamento, e mesmo no Novo, o nome de Deus, uma das coisas desse Deus é que ele não inocenta o culpado. O Senhor Jesus ainda, ele reforça dizendo: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E aí, esse primeiro casal, ele sofreu três coisas. E é o que você e eu sofremos até hoje. A primeira coisa é que eles sofreram a morte espiritual. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Que morte foi essa de Adão e Eva? Como é que foi traduzida? Com a expulsão do jardim do Éden. Porque ali Deus falava com eles todo dia, na viração do dia. E quando eles foram expulsos, então eles foram cortados desse relacionamento espiritual com esse Deus. Eles continuavam com o corpo físico, mas foram cortados desse relacionamento espiritual com o qual eles tinham essa comunhão com Deus. Mas uma segunda consequência foi a morte física. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Esse é o capítulo do cemitério, Gênesis 5. É o capítulo do cemitério, porque tem os nomes: fulano de tal viveu tantos anos e morreu. Outro fulano viveu tantos anos e morreu. Quantas vezes tem a palavra morreu ali? É logo no início do Gênesis, para dizer: olha, teve um problema ali, um problema físico. E a morte veio, e a partir daquele instante, então, as células de Adão e Eva começaram a se... como é que chama? O envelhecimento, né? Começaram a deteriorar e tal, e aí a idade deles teve um limite, e sabemos que depois aí do dilúvio a coisa caiu e tal. Você conhece alguém hoje que viveu 200 anos, 300? Eu não conheço, não sei se tem alguém, né? A morte física é uma consequência do pecado. E até isso, quem não crê no Evangelho, começa a usar outras palavras: ah, descansou, foi para uma melhor, tal. Isso é sério, a morte física a gente deveria lembrar cada vez que acontece, é punição por causa do pecado, é castigo de Deus, porque não obedeceu a isso. Então a morte física é triste e a gente tem que linkar com o pecado, é uma consequência do pecado. Mas também uma morte eterna. Olha só o que diz Apocalipse: e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A gente junta muitas vezes a morte espiritual e física, né? Junta não, mas essa é eterna, junta com a espiritual, que é uma separação para sempre, também não tem problema. Mas para dar uma ênfase de que já sofreu essa consequência da morte espiritual, mas é uma coisa que é eterna. Não é depois que fecha os olhos aqui, tudo isso muda. E esse Deus amoroso, então, vai passar a mão sobre todo mundo e perdoar, e estarão todos felizes para sempre lá com o Senhor Jesus. Existe uma consequência eterna para a humanidade que se rebelou, que cometeu crimes hediondos. Por menor que tenha sido, por uma mentirinha, é esse crime que gera o pecado. As doenças e enfermidades também são consequência do pecado? Quem já viu aqui um candidato? Agora estamos no mês aí, né, de muita falação. Um candidato falando assim: eu já descobri o problema do nosso país. É o pecado. E vou tratar o pecado dessa forma. Seria o mais lógico se alguém conhecesse o Evangelho. Falasse assim: sabe por que essa corrupção? Essa corrupção não é só porque faltam leis, não, mais rígidas. Porque o coração é danado. Então, nós vamos botar a Bíblia nesse povo aí, né? Vamos pregar o Evangelho. Seria o jeito mais cristão possível ensinar a palavra de Deus. Por que que Deus falou para os reis do Antigo Testamento? Olha, pega esse livro e lê todo dia, hein? E cumpra o que eu estou dizendo. Fala o que está escrito ali para o povo. É solução. E Davi fez isso. E foi uma nação próspera, feliz, satisfeita. Muito menos brigas e guerras. E quando guerreavam, eles ganhavam com os outros. Não é verdade? Feliz a nação cujo Deus é? É o Senhor. Mas eu até hoje não vi uma proposta de um candidato trabalhar essas questões, né? E aí então se inventa milhões de coisas, mas não chegou no cerne, porque se eu não entendi a origem do pecado, é claro que as soluções vão ser outras. Precisa terapia para todo mundo, precisa de, sei lá do que, cursos especiais, né? Fazer meditação e taralala. Não, nosso problema é outro. É o pecado contra Deus que gera tudo isso. Pecado é uma atividade criminosa contra Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E uma terceira má notícia, importantíssima, que você e eu, a humanidade, não pode fazer nada para mudar esse estado de morte. Nós precisamos apontar o pecado, mas precisamos dizer também que não há nenhuma solução nas obras dos homens, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Se a tua, a minha justiça diante de Deus é como o trapo da imundícia, o que dirá das nossas coisas ruins, das nossas injustiças? Se as justiças são assim, imagina o que a gente faz de errado e de torto. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. É o que nós cantamos agora há pouco. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Existe uma crença universal de que nós podemos ganhar o favor de Deus, sendo bonzinhos. É ou não é? Existe uma crença universal de que se eu me comportar, se eu for assim melhor, as pessoas até aceitam que são imperfeitas, mas eu sou um pouquinho melhor do que muita gente. Eu nunca roubei, nunca matei. E as pessoas creem que dessa forma elas serão aceitas por Deus. Isso é verdade? Não, não é por obras. E aí como é que você responde para uma pessoa assim? Você tem que dizer que qualquer legislação não trabalha assim. Não é só a lei de Deus que é assim. Então você de repente infringiu uma lei de trânsito. E aí você faz lá o seu requerimento dizendo: é verdade, eu passei um farol vermelho, mas eu passei outros 50 verdes. Então quebra o galho aí que eu sou um bom motorista. Funciona assim? Não funciona. Você passou o farol vermelho, vem a multa, você vai ter que pagar. E na lei de Deus, pecou, morte. Não tem escapatória. Então tem que dizer para a pessoa, você está inventando as suas regras. É que nem no esporte. De repente a bola sai ali pela linha de fundo, mas eu trago ela de volta, ponho para dentro do gol e falo gol. E exijo do juiz que ele marque o gol. Ele vai falar: não, você está maluco. Não, o senhor que está A bola quando entra não é gol? Então muda o placar aí que eu fiz esse gol. Não é a sua regra. Existe uma regra certa, correta. Então tentar dizer para a pessoa, olha, você está seguindo a sua regra, só que a sua regra não vai valer nada, nem aqui, nem na eternidade. Mas alguém disse que o pecado gera a morte porque Deus é santo. O pecado exige punição. E agora vem as boas notícias. Quais são as três más notícias? O pecado, a morte e as obras que não têm efeito nenhum. Vamos repetir? Pecado, você tem que falar de pecado. Você tem que falar da consequência do pecado, que é a morte. E que as obras não são a solução. Tá certo até aqui? Mas Deus nos ama. Não para passar a mão em cima do nosso pecado, mas para que a gente não morra eternamente. Para que a gente não fique com esse problema para sempre, sem solução, já que a solução não está em mim. Alguém vem, que é esse Deus amoroso, e então ele tem a solução para tudo isso. E como é que veio essa solução da parte de Deus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, já que eu não consigo me reconectar com Deus, ele vem a meu favor, ele vem aqui como o próprio Deus, Emmanuel, Deus conosco, fazendo-se carne, o próprio Deus encarnado, vindo e habitando entre nós, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, nascendo de forma virginal. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E aí você tem que apresentar aqui esse Deus, Ele quer mudar essa situação, Ele quer mudar a sua vida durante essa semana. Se você tem lutado com algum pecado, seja no pensamento, seja em prática, é o mesmo Senhor Jesus, é o mesmo amor, é o mesmo Evangelho que quer te libertar da escravidão desse pecado, porque Ele te ama e Ele quer que você se relacione com Ele de forma sadia, pura, santa. E a pessoa, então, que tem que ser apresentada é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um homem, e agora Jesus, veio a vida, veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Alguém que veio do céu, e olha só que interessante, só podia ser o próprio Deus, descendo e resolvendo o problema. Por quê? Quem foi o ofendido? Deus. Quem é que pode perdoar o ofendido, se não Ele só? Então, o confessor? Exatamente. Só o ofendido pode perdoar o ofensor. Certo? Só podia ser Deus, não tinha outro caminho a não ser o próprio Deus. Pelo amor que Ele tem por você e por mim, Ele vem aqui e fala, olha, tem um jeito, eu quero te perdoar. E por isso que eu enviei Jesus Cristo até você. E aí nós temos o conceito da Trindade, difícil de entender, mas que é uma verdade. É um ser triuno, mas único. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Espírito, só que Ele resolveu se encarnar, se tornar visível na pessoa de Jesus. E a gente não tem nenhuma outra referência do que Deus já criou para a gente explicar isso aí. Então, para nós parece estranho e esquisito, mas creio porque é assim. Pense numa formiga que está passando aqui e vê o Luiz. E vai falar, nossa, como é que pode um ser desse jeito aí? Não tem nada a ver. Deve ter algum problema aí, porque eu só conheço eu e ele deveria ser uma formiga. E não é. Como é que um ser desse... Então, seria o mesmo raciocínio de uma formiga olhando para ele e falando que tem alguma coisa errada nesse negócio. E a gente olha para Deus e fica questionando essa verdade tão linda de um Deus que é um só, mas que ele ficou lá no céu, mas ele estava aqui na terra também, o próprio Deus. E esse Senhor Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. nem menos, nem mais. Esse que veio à terra é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos essa ideia da pluralidade no Antigo Testamento e no Novo também. Lá no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. Então essa trindade estava ali presente, na criação. Mas também em Isaías, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós? Então aqui, a trindade presente, desejando que alguém fosse portador da mensagem desse Deus. Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas também no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, antes de ir embora, ele diz, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma obra, uma salvação, onde Deus, o Pai, planeja essa salvação, onde Deus, o Filho, veio à terra para cumpri-la, e Deus, o Espírito Santo, aplica esse plano no seu coração, no meu coração. E aí você tem que explicar que história é essa de um nascimento virginal. Talvez hoje as pessoas vão dar risada, como é que pode uma mulher ter um nenê, né, sendo virgem? E aí vai dizer que José foi traído e só ele que não sabia. O mundo pós-moderno vai brincar com esses elementos. E você vai dizer, olha, essa que é a beleza que eu quero te contar. Se Jesus tivesse nascido de mulher e de homem, ele seria tão pecador quanto você e eu, e não seria nenhum solucionador do problema. Mas justamente porque foi um nascimento milagroso, ele 100% humano, porque nasceu de Maria, mas ele foi concebido espiritualmente, concebido pelo Espírito Santo, e por isso ele não herdou essa natureza pecaminosa, e por isso, sendo perfeito, ele pode ser um substituto no seu lugar, e que é o próximo ponto. São israelitas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o que é sobre todos, Deus bendito. Um texto para mostrar que Cristo é o próprio Deus bendito. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, esse Jesus que veio à terra, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, a terceira boa notícia é que Deus te ama, que Deus mandou Jesus Cristo, e a cruz precisa ser colocada e anunciada. Quando Jesus é levado à cruz, Deus, o Pai, coloca os teus pecados ali sobre a cruz do Calvário. E Jesus sofre essa punição que a lei mandava. Punição que dá morte, desse castigo. Jesus, então, ele está ali pagando esse preço do seu e do meu pecado e de toda a humanidade. A dor física, sem dúvida, foi terrível, mas a dor maior foi ter suportado aquilo que o pecado gera, que é essa ruptura, que é essa separação com Deus. E a palavra de Deus nos diz, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, passados, presentes e futuros. Percebe? Os pecados que você vai cometer essa semana, esse Senhor Jesus, ele já pagou ali na cruz do Calvário. O justo, você não precisa morrer essa semana por causa de um pecado, porque já foi paga a morte, mas você precisa se arrepender. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E olha só essa ideia da substituição, como ela está desde o Gênesis até o finalzinho. O que o israelita deveria fazer quando ele pecava? Levar um animal. O animal era morto, para que ele não morresse. Quando Abraão oferece Isaac não é morto, mas ali no espinheiro tinha lá um cordeiro que teve que ser imolado. No dia da expiação, lá o novilho e o bode, ou enfim, um outro animal, era sacrificado para expiação dos pecados do povo de Israel. Na última praga no Egito, o que aconteceu? Teve que ser morto um animal para que o primogênito não morresse. Percebe essa ideia da substituição? A lei, desde o começo, pecou, morte. Crime, morte. Mentiu, morte. Cobiçou, morte. Ficou nervoso, morte. Brigou com o marido, morte. Deixou de ensinar os filhos, morte. Deixou de... me ajudem. Adulterou, morte. Não tem relacionamento com Deus, morte. Deixou de orar, morte. Não está servindo, morte. Não está falando de Jesus para os outros, morte. Não ama Deus, morte. É ou não é? Ou estou exagerando? É isso. Não está cuidando dos seus progenitores? Morte. É sério. E a gente acha que se eu fizer um pouquinho melhor que os outros, eu estou bem na fita. Mas que fita é essa? É Deus Santo, Soberano, Senhor. E a gente entra ano, passa ano, e a gente se contenta com disfarçar melhor os nossos pecados. É guerra, mas tudo já foi pago. Tudo já está resolvido, é a gente que está brincando com aquilo que Deus já trouxe solução. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A gente esquece de falar do dia do Senhor, da ira desse dia do Senhor. Tem até alguém uma vez que brincou, né? A gente canta aquele... aquele cântico lá, me ajudem os jovens aí, o dia do Senhor chegou, é isso, né? Triunfante, como é que é? O dia do Senhor chegou, ouve todos os povos, barará, o dia do Senhor chegou, a gente canta com alegria. Essa vinda, esse dia do Senhor é terrível, porque é um dia de juízo, de justiça que será feita. E a gente canta assim, o dia do Senhor chegou, vem assim, né? Para aquele que é salvo, sim, ele pode se alegrar. Mas as obras também vão ser avaliadas. Quando Jesus está no jardim do Getsêmani dizendo, meu pai, se possível passe de mim este cálice, ele estava considerando a ira de Deus sobre ele. Essa ira de Deus terrível. Por isso que seja humilde, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A resistência de Deus não deve ser mole, não. E a ira de Deus não é brincadeira. Então a gente deveria viver essa semana com um temor triplicado para a gente viver seriamente aquilo que Deus diz na sua palavra. O Senhor Jesus estava temeroso, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas a maravilha é que o Senhor Jesus não ficou ali cravado na cruz, morto ali para sempre. Ele pagou o que na justiça de Deus era exigido. E Deus vê a humanidade e fala, estão mortos, mas eu coloquei essa morte sobre o meu filho Jesus. Mas ele ressurge dos mortos. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Ele sai daquela cruz. É sepultado, é verdade, mas ele ressurge numa nova vida. E olha que lindo! A morte pelo pecado foi paga. A morte não tem mais poder onde não há pecado. Quando Jesus ali paga esse preço da lei, não há mais culpa. Não há mais condenação. Porque ele pagou aquilo que era exigido. É que nem você, quando você está devendo lá essa tua multa, e alguém lá da sua casa pega e paga, e fala assim, está paga. Mas não tive nenhum esforço. É isso mesmo, está pago. Então os teus pecados, os meus pecados foram pagos. E é por isso que quando a justiça de Deus é satisfeita, Jesus pode voltar à vida. Porque não há mais condenação, senão ele teria ficado na cruz o tempo todo se não fosse suficiente a morte dele diante de Deus. Mas Deus aceita essa morte e fala, está pago. Então onde não há mais pecado, não há mais morte. Então a vida volta e o Senhor Jesus então... ele ressurge e está vivo e quer que você aceite esse sacrifício e entenda todo dia, eu devia estar lá naquela cruz, mas alguém pagou por mim. E aí o convite. E o convite, meus queridos, é muito mais do que apenas você levantar a mão e falar, vem aqui à frente. O convite é, e a vida eterna é esta. Se você quer entrar nesse projeto de uma vida sendo liberto da morte e uma coisa que dure para sempre, o convite de Jesus é: conheça, conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer esse Deus único. A vida, essa ida para o céu para sempre é um subproduto de você conhecer esse Deus intimamente e estar com Ele para sempre. Conhecer a Deus é o mais alto nível de vida que qualquer um de nós pode alcançar. Jeremias nos diz, leiam comigo, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, dois pontos, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele se agrada, Jeremias 9, 23 e 24, em conhecer e saber que Deus é Deus, que Deus é o Senhor. Jesus permanece por 40 dias ainda na terra depois da ressurreição e ele volta ao céu. Você e eu precisamos de Jesus para nos salvar do pecado, do castigo eterno e para nos dar a vida. Salvação, então, não é batismo. Salvação não é frequência à igreja. Salvação não é religiosidade, mas salvação é arrependimento. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, a festa no céu. Jesus disse, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não diminua a palavra de Deus e a veracidade dela, tentando dizer, sabe, né, você tem que se arrepender, mas assim, pode fazer na sua casa, tal, se você assim achar que tem alguma culpa aí diante de Deus, né? E se você não se arrepender, é condenação eterna, separado de Deus para sempre. Jesus disse, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João Batista pregou, arrependei-vos. O Senhor Jesus mudou a mensagem? Arrependei-vos. Arrepender do quê? Dos crimes contra Deus. Pedro anunciou a mesma coisa, arrependei-vos e convertei-vos. Apóstolo Paulo também, diante do rei Agripa, a mesma coisa. Ele foi chamado para o quê? Para anunciar que os povos, que os gentios se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Tem mudança, tem que ter transformação. Ainda hoje eu estava falando com alguém, isso é libertador, quando a gente entende que precisamos nos arrepender. Tem gente que passa um mês inteiro sem fazer, Deus, misericórdia de mim, me perdoa do que acabou de passar pela minha mente agora. Me perdoa, me limpa disso. E você acumula um monte de pecados que não são confessados. E depois se pergunta, por que eu não vejo Deus? Por que a presença de Deus não se manifesta através de mim? Mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas é um nascimento de Deus, é um nascimento espiritual, uma coisa sobrenatural, porque vem de Deus. E a gente conclui com três públicos que sempre vai ter. Se este evangelho é novo para você, se você nunca ouviu esse evangelho, as más notícias, quais são as más notícias? Você é pecador, a morte como consequência, e as obras tuas não adiantam nada. Mas Deus te ama. Ele enviou Jesus Cristo, morreu na cruz, e o convite está aí. Enquanto Ele não volta, está acessível a você. Sim, então é novo a mensagem: arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como Salvador. Se esse evangelho parece novo, por que eu coloquei parece novo? Porque talvez você já está acostumado, mas nunca entendeu isso de forma séria e profunda. E você simplesmente ouve e parece que hoje, uau, entendi. Então, o que você deve fazer? Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como Salvador, a mesma coisa. Quantos nos bancos de igreja ainda não entenderam esse evangelho e precisam se arrepender? Mas também você pode fazer parte do terceiro grupo. Esse evangelho já fez e faz sentido para mim. Dia a dia, agradeça. Se dê conta do quão Deus te ama e o preço que Ele pagou para que você não precisasse pagar. Arrependa-se dos seus pecados como uma prática constante diante desse Deus santo. Compartilhe esse evangelho com alguém esta semana. Compartilhe com alguém, peça a Deus para você ter um momentinho onde você vai falar das más notícias e das boas notícias. Quais são os 7 pontos? Tem várias formas, né, de apresentar, mas para ajudar. Quais são as 3 coisas que você não deveria esquecer quando fala para alguém? Do pecado. Qual que é a consequência? A morte. E tem que falar das obras, porque a pessoa já está pensando: não, mas eu sou bonzinho, eu estou fazendo um monte de coisa. Não, não por obras. Você não vai conseguir pagar isso aí. Aí você pode dar aqueles exemplos. Mas tem alguém que quer mudar essa realidade toda. E aí, quais são os outros 4 pontos? Amor. Deus não quer essa realidade. E aí ele mandou Jesus Cristo, que morreu na cruz. E aí você faz o convite, como sempre aconteceu aí na palavra de Deus. Se confessarmos nossos pecados, se crermos, e aí você pode apresentar esse convite. Baixa a sua cabeça. E eu queria que você reagisse a essa mensagem. Aí no seu coração. Aquilo que o Espírito Santo está levando você a orar, a considerar, a pedir. E faça aí silenciosamente uma oração diante desse Deus tão santo, tão amoroso, tão justo. Mas que não quer que você fique na mesma situação. Senhor Deus, graças te dou por essa boa notícia de um Deus que, irado contra nós, derramou a sua ira sobre Jesus para que eu pudesse ter relacionamento contigo, tivesse relacionamento com os meus irmãos, em paz e com livre da culpa, do peso do pecado. Muito obrigado por tão grande salvação, Deus. E nesse momento de ceia, nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém.